Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, nesta quinta-feira, 15 de dezembro, lá fora 4 graus centígrados e com muita chuva. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na técnica está Audrey Regis. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Estados Unidos vão enviar sistemas de defesa antiaérea Patriot para a Ucrânia. China prepara vacinação em grande escala devido a receios de aumento da Covid-19. A nossa primeira meia hora é dedicada, como sempre, a Angola, na cimeira Estados Unidos-África. Acordo entre Luanda com um valor de 2 mil milhões de dólares para o setor de energia.
Prevemos que o acordo entre o Exim Bank e a nossa autoridade financeira possa ser assinado no início do próximo ano, uma vez que está tudo, o processo está adiantado, e que depois possamos ter 3 anos de execução.
Há, contudo, quem diga que ainda há obstáculos aos investimentos externos em Angola.
Esforço pode ir por água abaixo na eventualidade de as coisas não mudarem a nível local, sobretudo a questão da burocracia, da falta de transparência.
Também teremos mais reações políticas à cimeira e vamos estar no Parlamento angolano, onde um pedido de debate foi rejeitado e uma nova lei da amnistia aprovada. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens aqui na Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
Os Estados Unidos deverão anunciar esta semana que vão enviar sistemas de mísseis de defesa antiaérea Patriot para a Ucrânia, disse a agência Reuters. A agência citou como fontes 3 diferentes entidades oficiais americanas não identificadas. Uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que o envio dos mísseis Patriot para a Ucrânia será uma provocação à Rússia. Um jornal ucraniano disse hoje que Moscou se está a preparar para uma longa guerra na Ucrânia que, segundo disse, a Rússia ainda quer conquistar na sua totalidade. Isto ao mesmo tempo que forças russas bombardeavam 2 cidades estratégicas e tropas ucranianas bombardeavam a região de Donetsk, controlada pela Rússia. Forças russas atacaram infraestruturas críticas na cidade de Kharkiv, causando várias explosões na cidade. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, disse hoje que mais ataques contra infraestruturas ucranianas poderão levar a uma deterioração grave da situação humanitária e provocar uma nova onda de deslocados. O presidente russo Vladimir Putin disse, entretanto, que a Rússia vai expandir a cooperação comercial com novos parceiros, incluindo o aumento acentuado das exportações de gás para a China para combater as sanções ocidentais. O chefe da polícia polaca foi hospitalizado na sequência da explosão de um pacote dado pela Ucrânia durante uma visita ao país. De acordo com a Associated Press, Jaroslaw Szyszynski sofreu ferimentos ligeiros após a explosão que ocorreu nas instalações das autoridades em Varsóvia, na Polónia. Para além do comandante, que continua hospitalizado esta quinta-feira, um trabalhador também sofreu ferimentos, mas não terá necessidade de hospitalização. O Ministério do Interior polaco emitiu um comunicado no qual confirmou a hospitalização, mas não especificou de que prenda se tratava. A rádio polaca diz, citando fontes não oficiais, que se trataria de uma lança-granadas automático. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu apelou aos Estados Unidos a reafirmar o seu empenho nas relações com a Arábia Saudita e prometeu continuar a tentar estabelecer relações normais com aquele país para uma paz duradoura, disse a agência Al Arabiya. As relações entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos têm estado tensas devido a diferenças sobre política energética e violações de direitos humanos. Netanyahu diz que as relações entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita são o que chamou de âncora de estabilidade na região e que vai abordar a questão com o presidente Joe Biden. A China está a acelerar uma campanha de vacinação da população mais vulnerável em antecipação de uma onda de infecções por Covid-19. Peritos médicos esperam que o número de mortes venha a aumentar grandemente, depois do governo ter flexibilizado as estritas medidas de confinamento que estavam em vigor para zonas afetadas. A ministra da Defesa alemã alertou hoje a junta militar no poder em Bamako, Mali, que a continuação das forças da Alemanha no país até maio de 2024 depende da sua capacidade de cumprir a missão e da realização de eleições. Christine Lambrecht lembrou que o seu executivo tomou a decisão de continuar a apoiar o processo de transição até maio de 2024, mas isto, disse, está ligado a condições que devem ser cumpridas. A ministra afirmou isto numa reunião com o seu homólogo maliano, o coronel Sadio Camará, um dos homens fortes do regime. Os últimos militares franceses destacados na República Centro-Africana deixaram hoje a capital, Bangui, numa altura em que o país, palco de guerra civil desde 2013, recorre à empresa russa de mercenários Wagner. A maioria dos 130 militares que integravam o contingente francês deixou a República Centro-Africana nas últimas semanas, anunciou o exército francês. A saída das tropas francesas deste antigo bastião da França em África Central ocorre 4 meses depois dos militares franceses terem saído do Mali, culminando o divórcio consumado entre Paris e a junta militar maliana, que também optou por utilizar os serviços de instrutores russos para ajudar a proteger o país. O Tribunal Penal Internacional confirmou hoje o recurso à condenação por crimes de guerra contra a humanidade de Dominique Ongwen, uma criança soldado ugandesa que se tornou o principal comandante do Exército de Resistência do Senhor. O Irã condenou hoje a 28 anos de prisão um cidadão belga que trabalhava para uma organização humanitária. O governo iraniano recusou comentar esta prisão.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E hoje vamos começar por falar da Cimeira Estados Unidos-África, que termina hoje aqui em Washington e na qual participa o presidente angolano. E uma delegação, esta é também uma oportunidade para se efetuarem contactos bilaterais nos mais diversos níveis e mesmo para assinar acordos. No caso de Angola, foi assinado um no valor de 2 mil milhões de dólares para o setor de energia. A Mayra Lassalete falou com o ministro angolano de Energia e Água, João Batista Borges, sobre o porquê da importância deste acordo.
Nós temos, enfim, tal como acontece na África subsaariana, uma taxa de acesso que é inferior a 50%. Digamos que temos que vencer esta pobreza energética também que vivemos em África. Isso só se consegue expandindo a infraestrutura. E é o que também vamos fazer. Com este projeto vamos levar energia elétrica a milhões de pessoas e dessa forma vamos, naturalmente, levar qualidade de vida a essas regiões. Este é o grande impacto que este projeto vai trazer, são 2 bilhões de dólares, é verdade que é complexo executar, mas naturalmente que estamos num processo, creio que, de não retorno. Portanto, esperamos que possa haver uma implementação rápida.
Exato, Sr. Ministro, água e luz são os grandes problemas, ou dos grandes problemas que os angolanos reclamam. Qual é o plano de execução, o tempo que vai-se ter que esperar para se ver esses projetos implementados?
A nossa expectativa, de facto, é que estes projetos possam ser rapidamente implementados. Eu diria que, neste caso, estamos a falar de uma implementação que deverá ocorrer ao longo do próximo ano. Se tudo correr bem, prevemos que o acordo entre o Exim Bank e as autoridades financeiras possa ser assinado no início do próximo ano, uma vez que está tudo, o processo está adiantado, e que depois possamos ter 3 anos de execução.
Era o ministro de Energia e Água, João Batista Borges, de Angola, a falar com a Mayra de Lassalete. Entretanto, em Benguela, empresários apoiam o aumento dos contactos e acordos económicos com os Estados Unidos, mas avisam que há questões internas a resolver. Um empresário entrevistado pelo nosso correspondente João Marcos fez notar que Angola perdeu a oportunidade de fazer uso da Lei de Oportunidade e Crescimento em África, a AGOA, ao abrigo da qual produtos fabricados em alguns países africanos podem entrar livres de impostos aduaneiros nos Estados Unidos.
Empresário Edgar Oseias, com interesses no ramo dos transportes.
Pior seria não fazer nada. É. Esforço pode ir por água abaixo, na eventualidade de as coisas não mudarem a nível local. Temos alguma instabilidade que foi melhorada a nível daquilo que é a nossa moeda. mas sobretudo a questão da burocracia, da falta de transparência ainda em alguns aspectos, mancha significativamente o empresário que eventualmente queira investir fora do setor petrolífero.
A existência de mercado, tendo em conta a escassez de quase tudo, deve ser encarada como um fator a explorar.
Precisamos de tudo. Não temos muita coisa. Existe mercado em Angola. Agora, é possível satisfazer este mercado? Portanto, esta é a grande questão.
O presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, refere que o país adormeceu à sombra do petróleo e perdeu a carruagem do AGOA.
E como tal, não desenvolvemos como outros países, por exemplo, Seychelles, Namíbia, Quênia, outras ferramentas de desenvolvimento, particularmente a agrícola e a indústria transformadora, que pudessem ter no quadro do AGOA acesso ao mercado que é Estados Unidos da América, que é uma excelente porta de entrada porque tem muitas facilidades. Eu conheço dois industriais angolanos que, não conseguindo fazê-lo em Angola, foram para Namíbia e hoje são exportadores. Estão na área do vestuário.
Café, sisal, peixe seco e derivados e produtos têxteis são alguns dos bens que José Severino julga exportáveis. Benguela João Marcos, Voz da América.
Ainda nesta cimeira, Estados Unidos-África, o presidente Joe Biden disse que a política americana para o continente assenta-se em três pilares, entre as quais a boa governação e a segurança. Em Luanda, o Manuel José foi buscar reações.
Político e antigo parlamentar angolano Lindo Bernardo Tito diz que dos três pilares elencados por Joe Biden de suporte a esta cimeira, apenas um interessa aos norte-americanos.
Pilar da democracia e da boa governação não se enquadra o presidente João Lourenço nem a sua governação. O que o americano busca é exatamente o pilar da segurança internacional. O governo americano entende, tem de controlar Angola para não ficar ao dispor da Rússia. Eles procuraram trazer Angola para essa cimeira, para condicionar Angola.
Quase o mesmo entendimento tem o especialista em relações internacionais, Osvaldo Caolo.
A comunidade internacional nunca esteve importado com boa governação, coisa nenhuma.
O também professor universitário pensa que este tipo e o formato de cimeiras tornam os africanos cada vez mais dependentes.
Um país com um continente mostra-se que os governos africanos são serviçais. Quando os Estados Unidos chama, a França chama, a Rússia chama, porque eles precisam de um fator que é a legitimação.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Antes de passarmos a outro tema, mencionar aqui que um grupo que se intitula Diáspora de Cabinda nos Estados Unidos publicou um apelo em que pede a Washington para ajudar na procura de uma solução justa para o conflito e para a reconstrução do território.
Cimeira Estados Unidos-África em Washington, D.C. Uma cimeira do presidente americano Joe Biden com líderes africanos baseado em três pilares: boa governação, democracia e segurança. De 13 a 15 de dezembro, na capital americana, Washington, D.C.
Vamos agora outra vez de volta a Luanda, o Parlamento angolano, onde temos duas reportagens, duas notícias que aconteceram hoje na Assembleia Nacional. Vamos começar com a educação. A bancada maioritária do MPLA rejeitou um pedido da oposição para um debate sobre a greve dos professores, como nos diz o Coque Mukuta, que foi buscar reações.
Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, diz que o debate sobre a greve dos professores no hemiciclo ajudaria a resolver muitas das reclamações constantes do caderno reivindicativo.
Esse assunto fosse discutido a mais alto nível e a Assembleia Nacional seria um dos maiores palcos para discutirmos o assunto ligado à vida da educação em Angola, porque esse ponto dos professores, colocam vários pontos que nós nem revemos. Por exemplo, a questão da merenda escolar, da reestruturação das infraestruturas. São pontos que afetam diretamente os estudantes e nós gostaríamos que esses assuntos fossem discutidos na Assembleia Nacional, mesmo a questão do número excessivo de crianças fora do sistema de ensino. Gostaríamos ver esse assunto resolvido na Assembleia Nacional. É uma pena que a batalha do MPLA chumbou e mostrou claramente que não estão interessados na educação pública.
Por outro lado, Serra Bango, presidente da JPD, Organização Não-Governamental Angolana.
A JPD observa com preocupação os vários atos e atentados que estão a ser cometidos pelo governo angolano por meio dos seus diversos agentes, uns do Ministério da Educação e outros do Ministério do Interior, a coagirem os professores ao regresso às aulas numa clara violação do direito à greve, como foi no município de Marimba, província de Malanje, onde o comandante municipal da Polícia Nacional, em puro ato de intimidação, proibiu os professores a se deslocarem para fora do município, em clara violação ao direito e liberdade de circulação. A AJPD apela ao Executivo angolano a prestar maior atenção ao ensino em Angola, aos desafios apresentados pelo SIMPROF, incitos no seu caderno reivindicativo, iniciando-se uma negociação séria e justa, com vista a pôr fim à greve dos professores.
Koki Mukuta, Luanda.
Continuamos no Parlamento angolano, onde a lei da amnistia de crimes comuns ou militares cometidos nos últimos 7 anos e com penas de até 8 anos de prisão foi aprovada nesta quinta-feira, em definitivo, com a abstenção da UNITA. Valange Rodrigues tem os detalhes.
A última versão do diploma retira do perdão de até 1/4 da pena aos crimes de peculato, corrupção, recebimento ilegal de vantagens, de participação económica em negócios, de abuso de poder, branqueamento de capitais e de tráfico de influências. Ao lado do MPLA, partido com maioria parlamentar, votaram a favor o Partido Humanista de Angola e o denominado Grupo Parlamentar Misto, integrado pelos deputados da FNLA e do PRS. Na sua declaração de voto, o chefe do Grupo Parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, defendeu que o diploma é seletivo por alegadamente não dar a todos os angolanos as mesmas oportunidades de amnistia e de perdão.
Concordamos com a amnistia. Todavia, a justiça tem sido seletiva e injusta. E esta lei vai ser seletiva. E os cidadãos considerados pelo regime como inimigos da paz, frustrados, arruaceiros, os jovens ativistas e não só, que lutam pela efetivação dos direitos de cidadania, não são amnistiados, havendo uma forte tendência do regime condicionar o exercício de direitos e liberdade de cidadania, não havendo a mesma intenção para aquelas que, de modo doloso, têm vitimado muitos angolanos. Entendemos que perdoar é um ato de elevação e elevável. Dar uma segunda oportunidade de mudar de vida também é um ato nobre.
Em representação do Grupo Parlamentar Misto FNLA-PRS, o deputado Benedito Daniel destacou a necessidade do perdão aos prevaricadores, com o argumento de que
devemos lhes conceder outras oportunidades de reintegração na sociedade, tendo em conta que os crimes que cometeram, de facto, merecem e podem merecer o perdão. Sem esse gesto, a cadeia também não seria considerada como objeto de reeducação.
O deputado Jorge Ribeiro, do Grupo Parlamentar do MPLA, aproveitou para acusar a UNITA de alegadamente tentar passar a mensagem de que a lei da amnistia era para apagar os crimes de corrupção.
Podemos lamentar o facto da oposição política representada no Parlamento não se ter associado ao Presidente da República neste espírito de perdão, de tolerância, de harmonia pretendida com a lei da amnistia que acabamos de aprovar. A oposição continua sem perceber o seu papel no processo da edificação democrática e será ultrapassado pelo processo histórico. Durante todo o debate, e agora acabamos de ver, a oposição tentou passar a mensagem de que a lei da amnistia era para pagar os crimes de corrupção. Ora, isto é completamente falso. Lamentavelmente, a oposição continua a confundir a construção do Estado. Por um lado, com sede de acesso ao poder, a oposição continua a misturar a legítima atividade política.
Para a líder do Partido Humanista Angolano, Floribela Malaquias, a lei da amnistia ora aprovada exprime a política criminal do ideal humanista que salvaguarda a dignidade central da pessoa humana.
Posto que o interesse é a reintegração social do encarcerado, recomendamos que esse interesse abranja também aspectos como a humanização das cadeias, o respeito pelos direitos humanos dos presos, instalações e alimentação dignas, incentivo ao estudo, a capacitação profissional, ao trabalho remunerado nas unidades prisionais, sem permutação, apoio jurídico por advogados pagos pelo Estado para o exercício efetivo dos direitos...
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América, transmitir onda média em 1530 MHz e também em 3630 e 17655 kHz. Nossa emissão pode ser seguida em rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e através do retransmissor em São Tomé e Príncipe, bem como nossa página voaportugues.com e nas redes sociais voaportugues. Para contactos, o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E já amanhã o nosso convidado é o jurista e analista político e escritor angolano Sebastião 25. Ele é o analista que vai falar sobre a Cimeira Estados Unidos-África, suas implicações para o futuro nas relações entre Washington e os países africanos. Vamos agora para as cidades do Sumba e também do Uambo, onde se registram fortes restrições no abastecimento de água. Fernando Caetano tem uns detalhes.
A situação já dura cerca de um mês em que a Empresa Provincial de Água e do Sumba não tem capacidade de abastecer água 24 sobre 24 horas. Por semana, as populações são abastecidas apenas uma vez. A Voz da América soube junto da empresa de águas que o facto deve-se às últimas chuvas que se abateram sobre a cidade e que deixaram a tubagem danificada e entupida. Por esta altura, os camionistas com cisternas esfregam as mãos de contente. Uma cisterna de 20 mil litros está a custar mais de 12 mil kwanzas, de 10 mil litros, 7 a 8 mil kwanzas, para o desagrado dos consumidores, uma vez que a água não apresenta boa qualidade para o consumo. Esta situação está a ser vivida também na vizinha cidade do Uambo, onde as restrições no abastecimento do precioso líquido preocupam os consumidores. Maria Amélia mora no bairro K1500.
Nós temos dificuldades com água porque por semana só passa uma vez, que é aos sábados. E nem faz 24 horas. Mas eles passaram a trazer faturas. Neste momento temos dívida de 2.500 kwanzas de água que nós não estamos a consumir.
Augusto Kassoma também reside no AMP. Ele confirma as restrições.
O abastecimento de água nos últimos dias tem sido precário, de facto. Houve um tempo, no princípio do mês, ficamos duas semanas sem...
Em resposta às inquietações populares, o presidente do Conselho de Administração da Empresa de Água e do AMBO, Adolfo Elias.
Em termos de restrições que temos estado a verificar nos últimos dias, deve-se à introdução constante da energia que alimentam as unidades operacionais. Nós dependemos da energia elétrica.
Voz da América, Fernando Caetano.
Página desportiva, vamos para o Mundial de Futebol e, como todos já sabem, temos no domingo França-Argentina na final, depois de ontem os franceses terem conseguido fazer aquilo que ninguém fez ao longo de 5 jogos anteriores, marcar golos a Marrocos. É verdade, ainda ninguém tinha marcado golos à equipa marroquina, que só tinha sofrido um golo e tinha sido um autogolo. Marrocos, desfalcada de defesas centrais por lesões e doença, sofreu o seu primeiro golo logo aos 5 minutos pelo defesa francês Theo Hernandes, e depois aos 79 minutos, Kolo Muani, acabado de entrar um minuto antes, beneficia de uma jogada individual de Kylian Mbappé, e Muani empurra a batata para a capoeira, 2-0, au revoir, o Adahen, adeus. O treinador de Marrocos é o Walid Regragui.
On a donné le maximum, c'est le plus important. On a eu quelques blessés qui nous aident pas. On a perdu Aguerre dans l'échauffement, Seis, Mazraoui à la mi.
Era o Walid Regrar, treinador de Marrocos, a dizer que os seus jogadores deram o máximo. Tivemos algumas lesões e isso não ajudou. Ele lembrou a lesão de Aguerre no aquecimento, Saiss e Mazrou no intervalo, acrescentando que os seus jogadores deram o máximo, foram até ao limite dos limites. E depois, disse ele, quando se comete um erro com a França, paga-se caro. Palavras de Walid Regrari, treinador de Marrocos, que assumiu o comando da equipa só em agosto. Na altura, isso foi duramente criticado, com muitos a chamarem-lhe cabeça de abacate. Quem ri pelo último, ri melhor. Marrocos foi a primeira equipa africana a chegar às meias finais de um Mundial. Na seleção francesa, a salientar a ausência de Diot Upamecano. Ele é francês de raízes da Guiné-Bissau. Os pais nasceram na ilha de Djetta. O Upamecano esteve ausente por doença e isso poderá ter-lhe custado um lugar na final contra a Argentina. Porquê? Porque Ibrahima Konaté, que foi quem o substituiu, fez um jogo sensacional, um jogão na defesa, onde repeliu ondas de ataques dos marroquinos. Há quem diga que Konaté foi o melhor jogador da seleção francesa ontem e por isso o Upamecano pode ficar no banco na final. Ontem, apesar de não ter marcado qualquer golo, Kylian Mbappé mostrou, como sempre, ser um espinho para qualquer defesa. Esteve envolvido nos dois golos da seleção. Agora, na final, vai ter pela frente o seu colega de equipa do Paris Saint-Germain, o lendário Lionel Messi. Na sua última Copa, Mbappé ainda tem muitas à sua frente. Argentina e França já ganharam duas vezes o Campeonato do Mundo. França ganhou em 1998 e 2018. Argentina em 1978 e 1986. França também quer repetir uma façanha só feita pelo Brasil, defender com êxito o seu título. Brasil fez isso em 1962, quando defendeu com sucesso o título ganho em 1958. Mbappé tem 5 golos neste campeonato, Messi também, ambos, portanto, a lutarem pela bota de ouro do campeonato. Para Messi, este é, por assim dizer, o seu último tango, pelo que quer ganhar o título de campeão do mundo e talvez a bota de ouro. Este é também um jogo de vingança para a Argentina, que no último Mundial, em 2018, foi eliminada pela França nos oitavos de final, onde perdeu por 4-3. Mbappé esteve lá, marcou 2 golos da França. Griezmann, que ainda joga também na seleção francesa, marcou 1 dos golos. Na seleção argentina, só lá está agora Ángel Di María. Está no banco. Nesse jogo, marcou 1 golo. Antes disso, antes do jogo de domingo, no sábado, Marrocos está com a Croácia a disputar o terceiro lugar. Nas casas de apostas, Croácia aparece como favorita. Aqui também é o adeus de um outro grande, Luka Modric, da Croácia e do Real Madrid.
Foi desporto com João Santa Rita, portanto, domingo todos os olhos estarão concentrados no Qatar para a final da Copa do Mundo. Vamos para um pequeno intervalo, já está aqui o Amancio Miguel para a próxima hora. Vamos falar sobre preocupações quanto à segurança aí em Moçambique. Também teremos de ao vivo a Mayra Lassarete com detalhes sobre a Cimeira Estados Unidos-África. Também uma entrevista com a Ministra de Estado e dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau. Falaremos também sobre a aceitação ou não de Joe Biden ou de Vladimir Putin na comunidade internacional.
A partir de Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português. É quinta-feira, 15 de dezembro de 2022. Aqui em Washington, são 12 horas e 30 minutos, é dia de chuva. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Na produção, o Mariano Bartolomeu, na sonoplastia, o Regis Rodrigues, e ao microfone, Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Estados Unidos vão enviar sistemas de defesa aérea para a Ucrânia e China prepara vacinação em grande escala, vacinação contra a Covid-19. Somos a Voz da América, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. E ainda em FM, através de estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe, com o nosso próprio transmissor. Pode acompanhar-nos na internet, www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo, no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. De seguida, as notícias com o Álvaro Lugero Andrade.
Os Estados Unidos deverão anunciar nesta semana que vão enviar sistemas de mísseis de defesa antiaérea Patriot para a Ucrânia, disse a agência Reuters. A mesma fonte citou fontes de três diferentes entidades oficiais americanas não identificadas. Uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse que o envio dos mísseis Patriot para a Ucrânia será uma provocação ao país. Um general ucraniano afirmou, por outro lado, que Moscou está a preparar-se agora para uma longa guerra na Ucrânia, que, segundo disse, a Rússia ainda quer conquistar na sua totalidade. Isto ao mesmo tempo que forças russas bombardearam duas cidades estratégicas e tropas ucranianas responderam com ataques à região de Donetsk, controlada pela Rússia. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Walter Turk, disse hoje que mais ataques contra infraestruturas ucranianas poderão levar a uma deterioração grave da situação humanitária e provocar uma nova onda de deslocados. O chefe da polícia polaca foi hospitalizado na sequência da explosão de um pacote oferecido pela Ucrânia durante uma visita ao país. De acordo com a Associated Press, Jaroslaw Simski sofreu ferimentos ligeiros após a explosão que ocorreu ontem nas instalações da polícia em Varsóvia. Para além do comandante, que continua hospitalizado nesta quinta-feira, um trabalhador também sofreu ferimentos, mas não terá necessitado de hospitalização. O Ministério do Interior emitiu um comunicado no qual confirma a hospitalização do comandante da polícia, mas não especificou de que prenda se tratava. A rádio polaca afirmou que se trataria de um lança-granadas automático, mas citando fontes não oficiais. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apelou aos Estados Unidos a reafirmarem o seu empenho nas relações com a Arábia Saudita e prometeu continuar a tentar estabelecer relações normais com o país para uma paz duradoura, disse a agência Al Arabiya. As relações entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos têm estado tensas devido a diferenças sobre política energética e violações dos direitos humanos. Netanyahu afirmou ainda que Estados Unidos e Arábia Saudita têm relações que ele chamou de âncora de estabilidade na região e que vai abordar a questão com o presidente Joe Biden. A China está a acelerar uma campanha de vacinação da população mais vulnerável como forma de antecipar uma nova onda de infecções da Covid-19. Peritos médicos esperam que o número de mortes venha a aumentar grandemente depois do governo ter reduzido algumas medidas de confinamento que estavam em vigor para as zonas afetadas. A ministra da Defesa da Alemanha alertou hoje a junta militar no poder no Mali que a continuação das forças da Alemanha no país até maio de 2024 depende da sua capacidade de cumprir a missão e da realização de eleições. Christine Lambrecht lembrou que o executivo tomou a decisão de continuar a apoiar o processo de transição até maio de 2024, mas isto está ligado a condições que devem ser cumpridas, reiterou a ministra numa reunião com o seu homólogo do Bani, do Mali, aliás, o coronel Sadio Camará, um dos homens fortes do regime. Na República Democrática Centro-Africana, os últimos militares franceses destacados deixaram hoje a capital Bangui, numa altura em que o país, palco de guerra civil desde 2013, recorre à empresa russa de mercenários Wagner. A saída das tropas francesas deste antigo bastião da França na África ocorre quase 4 meses depois dos militares franceses terem saído do Mali, culminando o divórcio consumado entre Paris e a junta militar em Bamako, que também optou por utilizar os serviços de instrutores russos para ajudar a proteger o país. Segundo a França, os instrutores também são mercenários contratados da Wagner, alegação que é negada pela junta militar maliana.
Horas e 36 minutos aqui em Washington DC. Em destaque, nos próximos minutos, a Cimeira Estados Unidos-África que decorre aqui em Washington DC. Mas antes, vamos a Moçambique, onde o Ramos Miguel reporta que a Diocese de Gurue, na província de Zambésia, na voz do seu bispo Dom Inácio Lucas, manifesta profunda preocupação com o alastrar da violência no norte de Moçambique, realçando que, apesar de Cabo Delgado ser a província mais afetada, o conflito tem impacto em todo o país. Ramos Miguel.
Aquele dirigente religioso afirmou que a Igreja Católica está muito preocupada com a movimentação de jihadistas um pouco por toda a zona norte de Moçambique e considerou não ser correto afirmar-se que apenas Cabo Delgado é que está afetada por esta guerra.
Nós muitas vezes estamos falando de Cabo Delgado como se fosse um caso singular. Não, é o país todo, está a sofrer. Portanto, é verdade que no Maputo, na Beira, as pessoas podem dormir nas suas casas, mas a situação em Cabo Delgado é do nosso país. O povo precisa de ser assistido, o povo está a sofrer. E por isso mesmo, na minha opinião, desde quando começou a guerra, isso para mim fica sublinhado. Por ser Cabo Delgado Moçambique, as famílias em Cabo Delgado, as famílias em Nampula, as famílias por onde eles foram, estão a sofrer.
Dom Inácio Lucas sublinhou que a falta de ocupação para jovens faz com que estes sejam facilmente recrutados por jihadistas, pelo que o governo, cito, deve encontrar soluções para esta camada social.
Os jovens universitários, que sabem que é penosa aquela situação dos nossos irmãos em Cabo Delgado, devem, em comum, juntos, buscar uma solução para acabar isto. Nenhum jovem está feliz com essa situação.
E o jovem Rodrigues Arnaldo diz que enquanto a guerra continuar, vai ser difícil encontrar ocupação para a juventude.
Como é que conseguiram terminar no centro agora? No centro está livre, em norte ainda continuamos em grencas. Por que que isso está acontecendo numa nação inteira, incapacitar um grupinho de pessoas?
Para o analista político Manuel Alves, isto acontece porque a resposta das autoridades às ações jihadistas não tem sido eficaz.
Ao termos deixado com que assim evoluíssem até as dimensões em que estão lá em Cabo Delgado, deixamos de forma o país vulnerável para qualquer que seja a evolução destes tipos de cenários em qualquer parte de Moçambique. Há sinais visíveis à luz do dia que há uma tamanha fragilidade do Estado moçambicano, do governo moçambicano, em dar resposta concreta.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Cimeira Estados Unidos-África em Washington, D.C. Uma cimeira do presidente americano Joe Biden com líderes africanos baseado em 3 pilares. Boa governação, democracia e segurança. De 13 a 15 de dezembro na capital americana, Washington, D.C.
12 horas e 38 minutos, o presidente americano apelou ontem a uma parceria a longo prazo com a África, enraizada na boa governação, depois de empresas americanas terem revelado milhões de dólares para investimentos tecnológicos para um continente onde a China se tornou um ator de topo. Joe Biden, que discursou no segundo dia da Cimeira Estados Unidos-África, disse que os Estados Unidos procuram parcerias não para criar obrigações políticas para fomentar a dependência, mas para estimular o sucesso e oportunidade partilhada. O presidente americano voltou a falar hoje nesta cimeira que decorre no Centro de Convenções aqui em Washington, D.C. Mário Lassalete, bem-vindo à antena.
Muito obrigada, Nâncio. Muito boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes da Voz da América.
Maíra, quais são os principais pontos? Hoje também falou o presidente do Senegal, Macky Sall, em representação do continente africano, mas o primeiro a falar foi o presidente americano, Joe Biden. Em resumo, quais são os pontos que ele levantou?
Amâncio, a grande nota deste discurso que Joe Biden fez no final desta manhã foi que ele promete ir visitar a África Subsaariana nos próximos tempos. Ele diz que está ansioso por estar com vários dos líderes que estão aqui em Washington DC, nos seus próprios países, aventando assim a possibilidade de uma visita a um dos países ou a vários países. Ele não revelou que países seriam esses. Portanto, lembrar que a última vez que um presidente americano visitou um país africano foi em 2015 e foi Barack Obama.
Um dos aspectos também que se levantam, e nesta altura o presidente não disse para onde é que vai, é que muitas vezes presidentes americanos vão para os gigantes óbvios, África do Sul, Quênia, Etiópia e para o norte da África, o Egito, mas esta é conversa para outras alturas. E em relação ao representante da União Africana?
O representante da União Africana falou aqui sobre o apelo que Joe Biden fez e o apoio que Joe Biden dá à União Africana de ter um lugar à mesa no G20, de ser membro do G20, e ele começou o seu discurso agradecendo ao presidente Joe Biden por esse apoio. Por outro lado, também traçou algumas prioridades de África, alterações climáticas, naturalmente. Estiveram nos tópicos das suas declarações, também a segurança em África, e a segurança alimentar, bem como a segurança cívica, não é? Por causa da questão dos conflitos, que foi muito tocada durante estes três dias aqui na Cimeira Estados Unidos-África, no Centro de Convenções em Washington, D.C.
Maíra, para terminar, hoje é o último dia desta Cimeira Estados Unidos-África, que, pelo que temos vindo a reportar, está a resultar em vários acordos. Há uma animação nesta retoma em peso de uma cooperação com a África, isto em relação aos Estados Unidos. Para o dia de hoje, o que é que mais está reservado?
Olha, a lembrar que Joe Biden anunciou um investimento na iniciativa que se chama Transição Democracia em África, que está avaliada em US$75 milhões. Lembrar também que Cabo Verde e os Estados Unidos assinaram um acordo no âmbito da defesa. Portanto, o ministro da Defesa falou connosco há pouco tempo, dizendo que os Estados Unidos comprometem-se na capacitação da Marinha Naval para a proteção das águas cabo-verdianas no âmbito da Zona Especial Económica, tráfico de droga também. E ainda hoje vamos ter novamente Joe Biden com as últimas declarações para os chefes de Estado aqui presentes e também a vice-presidente Kamala Harris.
Muito obrigado, Mayra Lassalete, que cobre a Cimeira Estados Unidos-África, que decorre aqui em Washington, D.C., no Centro de Convenções. Para já fica a dica, o presidente americano poderá visitar nos próximos tempos países do continente africano. 12:43. Continuando a falar desta conferência, ontem o ministro de Energias e Água de Angola, João Batista Borges, entrevistado novamente pela Mayra Lassalete, falou sobre um acordo assinado com os Estados Unidos no valor de US$2 mil milhões para o setor, obviamente, de energia.
Nós temos, enfim, tal como acontece na África Subsaariana, uma taxa de acesso que é inferior a 50%. Digamos que temos que vencer esta pobreza energética também que vivemos em África. Isso só se consegue expandindo a infraestrutura. E é o que também vamos fazer. Com este projeto vamos levar energia elétrica a milhões de pessoas e dessa forma vamos naturalmente levar qualidade de vida a essas regiões. Este é o grande impacto que este projeto vai trazer, são US$2 bilhões. É verdade que é complexo executar, mas naturalmente que estamos num processo, creio que, de não retorno. Portanto, esperamos que possa haver uma implementação rápida.
Exato, Sr. Ministro. Água e luz são os grandes problemas, ou dos grandes problemas que os angolanos reclamam. Qual é o plano de execução, o tempo que vai-se ter que esperar para se ver esses projetos implementados?
É. A nossa expectativa, de facto, é que estes projetos possam ser rapidamente implementados. Eu diria que, neste caso, estamos a falar de uma implementação que deverá ocorrer ao longo do próximo ano, se tudo correr bem. Prevemos que o acordo entre o Exim Bank e as autoridades financeiras possa ser assinado no início do próximo ano, uma vez que está tudo, o processo está adiantado, e que depois possamos ter 3 anos de execução.
Era o ministro de Energia e Águas de Angola, João Batista Borges, falando sobre um acordo que Angola assinou com os Estados Unidos no valor de 2 mil milhões de dólares para o setor de energia, em particular a energia solar. Suzy Barbosa, chefe da diplomacia da Guiné-Bissau, participa na Cimeira Estados Unidos-África, ocasião também por uma conversa com o Álvaro Lugier Andrade.
Acabei de regressar da Guiné-Bissau e, estando lá, perguntei e procurei por cooperação dos Estados Unidos e Guiné-Bissau, que uma cooperação que às vezes é forte noutros países, por exemplo, países africanos, língua portuguesa inclusive. Na Guiné-Bissau não se nota tanto cooperação ou mesmo investimentos americanos. Esta cimeira é uma oportunidade para conseguir uma cooperação maior ou eventualmente também alargar para o campo de investimentos?
Obrigada pela oportunidade, antes de mais. Eu penso que sim, é mais que é uma oportunidade talvez de alargar campos de investimento. A Guiné-Bissau não foi nunca um país preferencial para a cooperação americana. Tivemos, sim, no passado uma representação diplomática e nessa altura havia talvez mais cooperação bilateral, mas o nosso objetivo de estar cá, assim como os outros mais países africanos estão representados, é provavelmente ver qual é a nova perspectiva da cooperação dos Estados Unidos em relação à África. Há uma mudança na administração e nós também esperamos que haja uma mudança em termos de cooperação com a África. Todos os países do mundo neste momento estão virados para a África como sendo um continente futuro. Eu acredito que também os Estados Unidos vejam em nós uma possibilidade de intensificar a cooperação bilateral com cada um dos países presentes e também para o interesse próprio dos Estados Unidos.
Quais seriam as principais áreas de investimento americano e de cooperação por parte do governo?
A partir da área da agricultura, é uma área que nos interessa muito porque a Guiné-Bissau tem um grande potencial agrícola. Nós temos condições de fazer produção o ano todo e, tendo em conta a situação de insegurança alimentar que se avizinha, pensamos que é extremamente importante para a Guiné-Bissau investir no setor agrícola e é um dos setores que realmente consideramos que os Estados Unidos podem ajudar. Também no setor energético, os Estados Unidos têm vários projetos de apoio à energia em diferentes países da África, nomeadamente no Senegal, ao lado, no Níger, e nós acreditamos que possamos vir a ser também beneficiários dessa cooperação, porque é também um dos setores prioritários para a Guiné-Bissau.
Mas, entretanto, referi-me também à violência política, que tem havido alguns casos, e esses casos não têm tido uma solução no tribunal.
Uhum.
As organizações internacionais estão preocupadas com isso, o governo também está preocupado com essa situação. Nos próximos tempos, aproxima-se a campanha eleitoral. Quais são as medidas que o governo pode tomar, ou as autoridades? Sei que não é da sua pasta, mas que, como ministro de Estado, o governo está a tomar ou vai tomar para que essas situações não aconteçam.
Sim, eu volto a repetir, a Guiné-Bissau não é, e nem há casos de violência excessiva. Não há mortes, não há violência exagerada. Eu acho que muitas vezes há uso político, e permita-me dizer que as pessoas são irresponsáveis quando exacerbam situações que não são tão graves. Porque Deus queira que todos os países da nossa sub-região tivessem neste momento a estabilidade que tem a Guiné-Bissau. Disse bem, desde a tomada de posse do presidente Omar Sissoko Embalo, a Guiné-Bissau está a viver um período de estabilidade que não víamos há muitos anos. E daí temos tido ultimamente tanto interesse em investir na Guiné-Bissau, tantas visitas. Nós tivemos mais de 20 chefes de Estado a visitar a Guiné-Bissau desde a tomada de posse do presidente Omar Sissoko Embalo, um número que não se tinha vivido nos 49 anos de independência da Guiné-Bissau. Ou seja, por primeira vez as pessoas têm interesse de vir à Guiné-Bissau, têm interesse de investir na Guiné-Bissau. Isso reflete-se. Neste momento, se for à Guiné-Bissau, isto disse-me que esteve lá na semana passada, terá dado conta do número de obras que estão a ser realizadas na capital, o que reflete realmente esse compromisso de desenvolver o país e também, de certa forma, a estabilidade que tem permitido os nossos parceiros em continuarem a apoiar-nos.
Era a ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, em conversa com o Álvaro Lugier Andrade, isto à margem da Cimeira Estados Unidos-África, que decorre aqui em Washington, D.C. Pesquisas recentes do Pew Research Center revelam que o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, é amplamente visto como um líder forte na maioria dos países onde se realizaram as sondagens, enquanto a confiança no presidente russo Vladimir Putin caiu desde a sua invasão à Ucrânia.
O presidente Joe Biden reuniu-se com o seu homólogo chinês Xi Jinping e outros líderes mundiais na Ásia após a derrota nas eleições legislativas de novembro, mas afirmou que se sentia fortalecido por um resultado melhor do que o esperado para o seu Partido Democrata. Você está a preparar-se. As eleições legislativas não foram tão boas para os candidatos republicanos apoiados pelo ex-presidente Donald Trump. As pesquisas mostram que também houve uma forte reviravolta nos índices de aceitação dos Estados Unidos no exterior, com a transição de Trump para Biden na Casa Branca. Um estudo realizado no mês de julho pelo Centro Pew Research mostra que uma média de 58% dos adultos em 18 países dizem ter confiança em Joe Biden para gerir bem os assuntos mundiais. Richard Wyke, diretor de pesquisa de atitudes globais do Pew, disse à Voz da América via Skype que a maioria das pessoas nos países pesquisados prefere Biden a Trump. Mas a popularidade de Joe Biden no exterior não é igualada pelo seu índice de aprovação aqui nos Estados Unidos, que ronda os 40%. Especialistas apontam para o clima político polarizado e dizem que muitos líderes têm melhor aceitação no exterior do que no próprio país. Elizabeth Shakefold, do Conselho de Assuntos Globais de Chicago, concorda que as pessoas, na maioria dos países, preferem a abordagem de Joe Biden. As opiniões favoráveis a Joe Biden no exterior contrastam fortemente com as do presidente russo, Vladimir Putin, após a sua invasão à Ucrânia. O estudo da Pew Research mostra que uma média de apenas 9% confia em Putin nos assuntos mundiais, como explica o analista político Richard Wyke. O presidente francês, Emmanuel Macron, é um dos muitos líderes mundiais que agradeceram a Joe Biden por liderar o forte apoio da NATO e da União Europeia na Ucrânia, dizendo que se a Rússia ficasse sem controlo, poderia não haver estabilidade em nenhum lugar do mundo.
A mineração de ouro no Senegal desempenha um papel fundamental na economia do país, mas os produtos químicos usados no processamento prejudicam o meio ambiente e a saúde dos mineradores. As mulheres constituem metade dos garimpeiros e muitas vezes carregam seus filhos consigo, fazendo que ambos sofram as consequências para a sua saúde.
Meta Ba sofre de enxaquecas crónicas e a sua filha Awa tosse desde que se lembra. Ba trabalha como garimpeira artesanal na região de Kédougou, no extremo leste do Senegal, perto das fronteiras com Mali e Guiné. Como muitas mulheres nas minas, ela leva a filha para o trabalho porque ainda está a amamentar.
Se eu não vier trabalhar, como vou sobreviver? Como é que vou ganhar a vida?
Mas as minas de ouro de Kédougou não são lugar para crianças. Há dezenas de poços abertos, nenhum equipamento de segurança e os garimpeiros dizem que a poeira a que estão expostos é tóxica.
Se é que estamos expostos, a começar pela água que bebemos, o poço está contaminado, não tem água limpa. Quando bebe esta água, sabe que vai ficar doente.
Depois do ouro ser coletado, os garimpeiros tratam-no com mercúrio, um metal pesado que, segundo especialistas em saúde, ataca o sistema nervoso, digestivo e imunológico. Pode prejudicar os pulmões e os rins e prejudicar a audição, o equilíbrio, a visão, o raciocínio e a respiração, além de causar defeitos congénitos. Em Kédougou, lá de 98% das minas de ouro do Senegal, mais de 5 toneladas de mercúrio são usadas anualmente. O produto químico também prejudica a natureza. Mamadou Drame é da Federação de Planeamento de Ouro de Kédougou.
Quando o mercúrio é separado do ouro, cria um vapor que sobe para a atmosfera e se agarra às folhas. Então, com a chuva ou o vento, ele se infiltra no solo e é arrastado para os rios onde os peixes ficam expostos. É por isso que é prejudicial.
A mineração de ouro em Kédougou também causa a degradação do solo e desmatamento. Os mineiros artesanais ou de pequena escala trabalham de forma independente na região de Kédougou, onde está localizada a grande maioria das minas do Senegal. A indústria é fundamental para a economia do país e para a capacidade dos mineiros de ganhar a vida. Em 2020, O Ministério de Minas e Geologia do Senegal lançou um projeto para instalar 400 unidades de processamento de ouro sem mercúrio em Kédougou.
Todos que vierem ao centro para processar seu ouro saberão que não haverá uso de produtos químicos. Também estabeleceremos regulamentos que nos permitirão sancionar aqueles que tratam seu ouro fora do centro usando produtos químicos.
Mas a construção ainda não começou e levará pelo menos 2 anos. Até então, mineiras como Bá dizem que elas e os seus filhos continuarão expostas a elementos tóxicos.
A página desportiva, vamos para o Mundial de Futebol e, como todos já sabem, temos no domingo França-Argentina na final, depois de ontem os franceses terem conseguido fazer aquilo que ninguém fez ao longo de 5 jogos anteriores, marcar golos a Marrocos. É verdade, ainda ninguém tinha marcado golos à equipa marroquina, que só tinha sofrido um golo e tinha sido um autogolo. Marrocos, desfalcada de defesas centrais por lesões e doença, sofreu o seu primeiro golo logo aos 5 minutos pelo defesa francês Theo Hernandes e depois aos 79 minutos Kolo Muani, acabado de entrar 1 minuto antes, beneficia de uma jogada individual de Kylian Mbappé e Muani empurra a batata para a capoeira. 2-0. Au revoir, Ouadahen. Adeus. O treinador de Marrocos é o Walid Regragui.
On a donné le maximum, c'est le plus important. On a eu quelques blessés qui nous aident pas. On a perdu à guerre dans l'échauffement 6 Mazraoui à la mi.
Era o Walid Regragui, treinador de Marrocos, a dizer que os seus jogadores deram o máximo. Tivemos algumas lesões e isso não ajudou. Ele lembrou a lesão de Agüero no aquecimento, Saiss e Mazrou no intervalo, acrescentando que os seus jogadores deram o máximo, foram até ao limite dos limites e depois, disse ele, quando se comete um erro com a França, paga-se caro. Palavras de Walid Regragui, treinador de Marrocos, que assumiu o comando da equipa só em agosto. Na altura, isso foi duramente criticado, com muitos a chamarem-lhe cabeça de abacate. Quem ri pelo último ri melhor. Marrocos foi a primeira equipa africana a chegar às meias finais de um Mundial. Na seleção francesa, a salientar a ausência de Diot Upamecano. Ele é francês de raízes da Guiné-Bissau. Os pais nasceram na ilha de Djetta. O Upamecano esteve ausente por doença e isso poderá ter-lhe custado um lugar na final contra a Argentina. Porquê? Porque Ibrahima Konaté, que foi quem o substituiu, fez um jogo sensacional, um jogão na defesa, onde repeliu ondas de ataques dos marroquinos. Há quem diga que Konaté foi o melhor jogador da seleção francesa ontem e por isso o Upamecano pode ficar no banco na final. Ontem, apesar de não ter marcado qualquer golo, Kylian Mbappé mostrou, como sempre, ser um espinho para qualquer defesa. Esteve envolvido nos 2 golos da seleção. Agora, na final, vai ter pela frente o seu colega de equipa do Paris Saint-Germain, o lendário Lionel Messi. Na sua última Copa, Mbappé ainda tem muitas à sua frente. Argentina e França já ganharam 2 vezes o Campeonato do Mundo. França ganhou em 1998 e 2018. Argentina em 1978 e 1986. França também quer repetir uma façanha só feita pelo Brasil, defender com êxito o seu título. Brasil fez isso em 1962, quando defendeu com sucesso o título ganho em 1958. Mbappé tem 5 golos neste campeonato, Messi também, ambos, portanto, a lutarem pela bota de ouro do campeonato. Para Messi, este é, por assim dizer, o seu último tango, pelo que quer ganhar o título de campeão do mundo e talvez a bota de ouro. Este é também um jogo de vingança para a Argentina, que no último Mundial em 2018 foi eliminada pela França nos 8º de final, onde perdeu por 4-3. Mbappé esteve lá, marcou 2 golos da França. Griezmann, que ainda joga também na seleção francesa, marcou 1 dos golos. Na seleção argentina, só lá está agora Angel Di Maria. Está no banco. Nesse jogo marcou 1 golo. Antes disso, antes do jogo de domingo, no sábado, Marrocos está com a Croácia a disputar o 3º lugar. Nas casas de apostas, Croácia aparece como favorita. Aqui também é o adeus de um outro grande, Luka Modric, da Croácia e do Real Madrid.
Ponto final a esta segunda parte. Dentro de instantes, a terceira parte. Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel. Voltamos já. A partir de Washington, D.C., esta continua a ser a Voz da América na emissão em português, já na sua terceira parte. Na produção continua o Mariano Bartolomeu, sou também a Amâncio Miguel a dar continuidade. De votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com e pode acompanhar-nos no Facebook, no YouTube, Twitter e Instagram. Basta-nos escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Os em destaque nas notícias, Estados Unidos devem anunciar envio de mísseis Patriot para a Ucrânia. Rússia considera uma provocação. Últimas tropas francesas deixam a República Centro-Africana e em Moçambique, Parlamento aprova lei que legitima a atuação da designada força local. Teremos também hoje a doutora Graça Matzinha em conversa com Ana Guedes. Irão conversar sobre HIV e SIDA. O bispo da Diocese de Guru e na província moçambicana da Zambésia, Dom Inácio Lucas, manifesta profunda preocupação com a alastrada da violência armada no norte do país, realçando que, apesar de Cabo Delgado ser a província mais afetada, o conflito tem impacto em todo o território. Reporta Ramos Miguel.
Aquele dirigente religioso afirmou que a Igreja Católica está muito preocupada com a movimentação de jihadistas um pouco por toda a zona norte de Moçambique e considerou não ser correto afirmar-se que apenas Cabo Delgado é que está afetada por esta guerra.
Nós muitas vezes estamos falando de Cabo Delgado como se fosse um caso singular. Não, é o país todo, está a sofrer. Portanto, é verdade que no Maputo, na Beira, as pessoas podem dormir nas suas casas. Mas a situação em Cabo Delgado é do nosso país. O povo precisa de ser assistido. O povo está a sofrer. E por isso mesmo, na minha opinião, desde quando começou a guerra, isso para mim fica sublinhado. Por ser Cabo Delgado Moçambique, as famílias em Cabo Delgado, as famílias em Nampula, as famílias por onde eles foram, estão a sofrer.
Dom Inácio Lucas sublinhou que a falta de ocupação para jovens faz com que estes sejam facilmente recrutados por jihadistas, pelo que o governo, cito, deve encontrar soluções para esta camada social.
Os jovens universitários, que sabem que é penosa aquela situação dos nossos irmãos em Cabo Delgado, devem, em comum, juntos, buscar uma solução para acabar. Nenhum jovem está feliz com essa situação.
E o jovem Rodrigues Arnaldo diz que enquanto a guerra continuar, vai ser difícil encontrar ocupação para a juventude.
Como é que conseguiram terminar no centro agora? No centro está livre, em norte ainda continuamos em encrencas. Por que que isso está acontecendo numa nação inteira em capacitar um grupinho de pessoas?
Para o analista político Manuel Alves, isto acontece porque a resposta das autoridades às ações jihadistas não tem sido eficaz.
Ao termos deixado com que assim evoluíssem até as dimensões em que estão lá em Cabo Delgado, deixamos de forma o país vulnerável para qualquer que seja a evolução destes tipos de cenários em qualquer parte de Moçambique. Há sinais visíveis à luz do dia que há uma tamanha fragilidade do Estado moçambicano, do governo moçambicano, em dar resposta concreta.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Ainda em Moçambique, a Assembleia da República aprovou hoje a revisão da Lei da Defesa e das Forças Armadas, que legitima a atuação da designada Força Local de ex-combatentes que têm apoiado a luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Após a aprovação da lei, Cristóvão Chumbo, ministro da Defesa de Moçambique, disse que a presente legislação vem para legitimar a atuação da Força Local que, mano a mano, tem vindo a combater com bravura os terroristas. A revisão da lei foi aprovada por voto favorável da Frente de Libertação de Moçambique, que é o Partido Frelimo, a maioria parlamentar, enquanto a oposição, a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, e o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, votaram contra. Para o Ministro da Defesa, a aprovação da lei vai permitir melhorias na estruturação, organização e assistência logística à força local, além do Governo poder melhorar o seu controle, garantindo o respeito e observância rigorosa dos direitos humanos pelos seus integrantes. A designação Força Local começou a ser usada em Moçambique em referência a grupos de antigos combatentes de libertação nacional e seus descendentes que se organizaram para lutar contra os grupos armados que aterrorizam o norte do país. Decorre desde antes de ontem, aqui em Washington, D.C., a cimeira Estados Unidos-África. O meu colega Álvaro Gero Andrade conversa com a ministra guinense dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, à margem dessa cimeira, sobre questões pertinentes da cooperação Estados Unidos-Guiné-Bissau, mas também da situação política na Guiné-Bissau. Álvaro.
Acabei de regressar da Guiné-Bissau e, estando lá, perguntei e procurei por cooperação de Estados Unidos e Guiné-Bissau, que é uma cooperação que às vezes é forte noutros países, por exemplo, países africanos, língua portuguesa inclusive. Na Guiné-Bissau não se nota tanto cooperação ou mesmo investimentos americanos. Esta cimeira é uma oportunidade para conseguir uma cooperação maior ou eventualmente também alargar para o campo de investimentos?
Obrigada pela oportunidade, antes de mais. Eu penso que sim, é mais que é uma oportunidade talvez de alargar campos de investimento. A Guiné-Bissau não foi nunca um país preferencial para a cooperação americana. Tivemos, sim, no passado uma representação diplomática e nessa altura havia talvez mais cooperação bilateral. Mas o nosso objetivo de estar cá, assim como os outros mais países africanos estão representados, é provavelmente ver qual é a nova perspectiva da cooperação dos Estados Unidos em relação à África. Há uma mudança na administração e nós também esperamos que haja uma mudança em termos de cooperação com a África. Todos os países do mundo neste momento estão virados para a África como sendo um continente futuro. Eu acredito que também os Estados Unidos vejam em nós uma possibilidade de intensificar a cooperação bilateral com cada um dos países presentes e também para o interesse próprio dos Estados Unidos.
Quais seriam as principais áreas de investimento americano e de cooperação por parte do governo?
A partir da área da agricultura, é uma área que nos interessa muito porque a Guiné-Bissau tem um grande potencial agrícola. Nós temos condições de fazer produção o ano todo e, tendo em conta a situação de insegurança alimentar que se avizinha, pensamos que é extremamente importante para a Guiné-Bissau investir no setor agrícola e é um dos setores que realmente consideramos que os Estados Unidos podem ajudar. Também no setor energético, os Estados Unidos têm vários projetos de apoio à energia em diferentes países da África, nomeadamente no Senegal, ao lado, no Níger, e nós acreditamos que possamos vir a ser também beneficiários dessa cooperação, porque é também um dos setores prioritários para a Guiné-Bissau.
Mas, entretanto, referi-me também à violência política, violência que tem havido alguns casos, e esses casos não têm tido uma solução no tribunal. Uhum. As organizações internacionais estão preocupadas com isso, o governo também está preocupado com essa situação. Nos próximos tempos, aproxima-se a campanha eleitoral. Quais são as medidas que o governo pode tomar, ou as autoridades? Sei que não é da sua pasta, mas que, como ministro de Estado, o governo está a tomar ou vai tomar para que essas situações não aconteçam.
Sim, eu volto a repetir, a Guiné-Bissau não é e nem há casos de violência excessiva. Não há mortes, não há violência exagerada. Eu acho que muitas vezes há uso político e permita-me dizer que as pessoas são irresponsáveis quando exacerbam situações que não são tão graves. Porque Deus queira que todos os países da nossa sub-região tivessem neste momento a estabilidade que tem a Guiné-Bissau. Disse bem, desde a tomada de posse do presidente Omar Sissoko Embalo, a Guiné-Bissau está a viver um período de estabilidade que não víamos há muitos anos. E daí temos tido ultimamente tanto interesse em investir na Guiné-Bissau, tantas visitas. Nós tivemos mais de 20 chefes de Estado a visitar a Guiné-Bissau desde a tomada de posse do presidente Omar Sissoko Embalo, um número que não se tinha vivido nos 49 anos de independência da Guiné-Bissau. Ou seja, por primeira vez as pessoas têm interesse de vir à Guiné-Bissau, têm interesse de investir na Guiné-Bissau e isso reflete-se. Neste momento, se for à Guiné-Bissau, isto disse-me que esteve lá na semana passada, terá dado conta do número de obras que estão a ser realizadas na capital, o que reflete realmente esse compromisso de desenvolver o país e também, de certa forma, a estabilidade que tem permitido os nossos parceiros em continuarem a apoiar-nos.
Suzy Barbosa, chefe da diplomacia da Guiné-Bissau, em conversa com Álvaro Lugero Andrade. Pode ver mais esta entrevista em www.voaportugues.com.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Sexta-feira é já amanhã e estarei a conversa com Sebastião 25, que é analista político, advogado e escritor angolano. E iremos conversar sobre a Cimeira África e Estados Unidos. 13 horas e 10 minutos, continuando a nossa emissão vespertina nesta quinta-feira, 15 de dezembro de 2022. Faltam exatamente duas semanas para terminar este ano. Vamos ao encontro da Ana Guedes, que conversa sobre HIV e SIDA, com a doutora Graça Matzinha, a nossa médica.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América. É a nossa conversa semanal com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai essa sua saúde?
Olá, queridos ouvintes. Olha, nós vamos muito bem de saúde. Espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
Por aqui, doutora, tudo bem? Apesar de, contrariamente a vocês, nós estamos no inverno e, como tal, há sempre aquelas doenças ou maletas que aparecem quando está frio. Mas pronto, doutora, hoje nós vamos falar de SIDA, mais do que HIV. Dezembro é o mês em que se observa o Dia Internacional de Combate ao HIV-SIDA. Doutora, nós falámos do HIV em termos de ser o vírus que leva à SIDA, mas normalmente nós ficamos pelo vírus muito mais do que falar da doença em si. Doutora, Quais são os sintomas da doença SIDA em si?
Olha, Ana, estamos sim no mês da consciencialização sobre o HIV-SIDA, não é? Que é o dezembro vermelho, e faz todo sentido entrarmos um pouco mais para este tema. Dizer que o HIV continua a ser um problema de saúde pública em todo o mundo, não é? E apesar de haver muitos avanços na prevenção, continuam a haver casos, novos casos todos os dias. Mas mais do que isso, continuam a haver pessoas, embora já não sejam na sua maioria, continuam a haver pessoas que morrem por essa doença. Algumas porque não são diagnosticadas atempadamente, outras porque simplesmente são diagnosticadas e não cumprem com o tratamento. E isso vai fazer com que essas pessoas cheguem a ficar doentes, não é?
Uhum.
E essa doença evolui, a doença evolui e pode levar efetivamente a uma debilidade acentuada e depois pode levar à morte. Então, quando a pessoa está infectada pelo vírus do HIV, só para lembrarmos um pouco, o vírus entra pelo sangue e vai se alojar no organismo, mas não causa doença imediatamente. Pode, numa fase inicial, causar alguns sintomas de infecção, mas, de uma forma geral, ele não causa doença imediatamente. Porque o que acontece é que o vírus vai aumentando e ele vai acabando com as defesas do organismo. Uhum. Então, à medida que essas defesas vão diminuindo, a pessoa fica mais propensa a contrair infecções e a ficar doente. Portanto, o seu sistema imunológico fica bastante enfraquecido e perde a capacidade de se defender dos agentes sanguíneos, não é? Estamos a falar de vírus ou bactérias que podem causar doença. Então, quando a doença começa a progredir, ou à medida que vai progredindo, essa pessoa fica cada vez mais débil. Entretanto,
portanto, doutora, deixa-me só interromper. Portanto, as pessoas ficam infectadas e muitas vezes o vírus não progride logo, não é? Como se fica ali adormecido, não é?
Exato.
Ok.
Exato. Então, à medida que o vírus vai causando danos no nosso sistema imunológico, aí a probabilidade de começarem a aparecer os sintomas também é maior. E os sintomas começam dos mais leves, posso assim dizer, e com o tempo vão aparecendo outro tipo de sintomas, que são sintomas mais mais graves, posso assim dizer. Então, os sintomas, à medida que a infecção piora, as pessoas com HIV começam a apresentar algumas síndromes. E estas síndromes são várias, não é? A pessoa pode apresentar desde problemas do coração, problemas de estômago, enfim. Porque o sistema imunológico está enfraquecido, todos os órgãos e todos os sistemas podem ficar afetados.
O que acontece é que, como se costumava dizer, as pessoas acabam por não ter, nunca chegar a morrer de sida, porque entretanto há uma série de outras doenças, como me referiu, que acabam por se apresentar e acabam por ser elas as causadoras dos problemas de saúde, é isso?
Exatamente, é exatamente isso. Por exemplo, a nível cardíaco, a pessoa pode desenvolver problemas cardíacos, pode desenvolver aquilo que nós chamamos de miocardiopatia, que é uma lesão a nível do músculo do coração. A nível do estômago, por exemplo, esta pessoa vai desenvolver aquilo que nós chamamos de gastroenterite, não é? E que é caracterizada por uma diarreia acentuada e, consequentemente, a pessoa vai perdendo peso e vai ficando cada vez mais debilitada porque não consegue comer bem, porque isso pode estar acompanhado de vómitos e outros sintomas. Pode também apresentar, se for uma mulher, pode apresentar problemas como a candidíase recorrente, a nível do fígado pode haver lesões que podem ser causadas por hepatites, por exemplo, e também pode haver anemia, essa pessoa fica bastante anémica. E nós sabemos que uma pessoa anémica, a resposta do seu organismo também é bastante reduzida, não é? Uhum. E também pode haver alguns graus de doenças neurológicas, não é? Que vão afetar a parte do cérebro. Pode haver também o surgimento de alguns tipos de cânceres, né? De cânceres como o sarcoma de Kaposi, que tudo isso acaba debilitando mais o sistema imunológico da pessoa e essa pessoa acaba ficando doente. Uhum. Outros problemas podem ser a nível pulmonar. Das doenças oportunistas mais comuns é a tuberculose. E nós sabemos que a tuberculose é uma doença que, por si só, mesmo nas pessoas que não são imunocomprometidas, é muito pesada e desgasta muito o organismo. Então, numa pessoa que já tem o vírus do HIV e tem uma tuberculose, tem dois problemas que precisam ser resolvidos. E se não são resolvidos atempadamente, essa pessoa, naturalmente, não vai evoluir positivamente. E há também várias pneumonias que afetam essas pessoas. E precisam ser tratadas e, se não forem tratadas, também podem fazer com que o estado da pessoa piore, não é? E pode efetivamente acabar morrendo. Pode haver também problemas a nível dos rins. Os rins podem parar de funcionar e estar-se numa situação de uma insuficiência renal. E isso também é uma daquelas situações que naturalmente vai acelerar a progressão da doença. E depois temos também, a nível da pele, uma série de doenças podem aparecer, doenças oportunistas. A pessoa pode ter herpes, que pode ser uma herpes simples, como também pode ser a herpes zoster, que é uma condição que afeta a pele, afeta o organismo da pessoa e que é bastante dolorosa, porque a pessoa apresenta-se com lesões e é uma daquelas condições que indica que essa pessoa já está num estado muito avançado do HIV, e aliás já está conhecida e não simplesmente com HIV. Então, há aqui uma série de síndromes, uma série de doenças que acompanham esta doença, não é? E que vão aparecendo à medida que o sistema imunológico vai ficando cada vez mais debilitado.
Portanto, doutora, como é que gostaria que voltasse a recordar aqui aos nossos, à nossa audiência, quais são os passos que nós devemos tomar ou quais os cuidados que se devem tomar para que não se contraia o vírus HIV, que acaba por despoletar toda esta situação em que há outras doenças que as pessoas, ou que as pessoas já têm, ou que as pessoas podem contrair e que acabam por ser agravadas pela existência deste vírus. Quais são as precauções que se devem tomar, doutora?
Olha, Ana, lembrando que este vírus transmite-se de diferentes formas. Uma das formas mais comuns é a transmissão sexual, não é? Quando uma pessoa infectada tem contacto sexual desprotegido com uma pessoa não infectada, pode transmitir o vírus, então é uma das formas. Pode-se transmitir também da mulher grávida para o bebê durante a gravidez, o parto ou a amamentação. Pode transmitir através da partilha de objetos perfurocortantes. Falo aqui, por exemplo, de seringas para os utilizadores de drogas, seringas, mas também outro tipo de objetos. Então, é muito importante, Ana, primeiro, olhando para a questão da transmissão sexual, é muito importante que as pessoas tenham relações sexuais protegidas, principalmente quando não se está do estado de saúde do parceiro ou se sabendo que o parceiro é ser positivo, é preciso observar a utilização de proteção, estamos a falar da utilização de preservativo. É preciso também, para as mulheres que sejam ser positivas e que pretendem engravidar ou que sejam grávidas durante o processo de gravidez, têm que fazer o acompanhamento pré-natal na unidade sanitária, porque na unidade sanitária vai ser administrado o tratamento para a prevenção da transmissão vertical e que vai assegurar que este bebê tenha muito pouca probabilidade de nascer infectado pelo HIV. Portanto, é uma medida muito importante que salva muitos bebês e que permite que a mulher possa ter filhos saudáveis, mesmo ela e o parceiro ou ela apenas tendo o HIV positivo. E depois tem a questão também da utilização de objetos perfurocortantes. É importante que as pessoas não partilhem esse tipo de objetos, principalmente quando não se tem certeza da higienização destes objetos. Portanto, são medidas que são simples de ser adotadas e que fazem toda a diferença na prevenção do HIV. Uma última medida que vale a pena mencionar, Ana, tem a ver com a questão do cumprimento do tratamento antirretroviral. Está provado cientificamente que uma pessoa que esteja em tratamento e que tenha carga viral indetectável, quer dizer que quando se faz o exame não se detecta o HIV na circulação, porque os níveis acabam sendo muito baixos, essa pessoa, se cumpre com o tratamento, ela também tem muito pouca probabilidade de transmitir o HIV. Portanto, se essa pessoa cumpre com o tratamento, essa pessoa também acaba protegendo as pessoas ao seu redor, acaba protegendo as pessoas com quem se envolve eventualmente. Portanto, é muito importante que as pessoas cumpram com o tratamento por causa dessa dupla função que o tratamento tem.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais um programa de saúde com a doutora Graça Matinha. Tivemos hoje a falar de HIV-Sida, mais da Sida, relativamente às chamadas doenças oportunísticas, portanto doenças que as pessoas têm e que acabam por ser agravadas pela presença do vírus HIV. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos, votos de uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, já, numa semana cheia para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, né, no cuidado da saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
Aqui em Washington, D.C., são 13 horas e 23 minutos. Somos a emissão vespertina da Voz da América. Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América. E antes do final, o resumo de notícias. Os Estados Unidos deverão anunciar esta semana que vão enviar sistemas de mísseis de defesa antiaérea Patriot para a Ucrânia, disse a agência Reuters. A agência citou como fontes três diferentes entidades oficiais americanas não identificadas. Uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse que o envio de mísseis Patriot para a Ucrânia será uma provocação à Rússia. Um general ucraniano disse hoje que Moscou se está a preparar agora para uma longa guerra na Ucrânia, que, segundo disse, a Rússia ainda quer conquistar na sua totalidade. A ministra da Defesa da Alemanha alertou hoje a junta militar no poder em Bamako que a continuação das forças da Alemanha no Mali até maio de 2024 depende da sua capacidade de cumprir a missão e da realização de eleições. Christine Lambrecht, recordou que o seu executivo tomou a decisão de continuar a apoiar processos de transição até maio de 2024, mas isto está ligado a condições que devem ser cumpridas, disse numa reunião com o seu homólogo do Mali, o coronel Sadio Camará, um dos homens mais fortes do regime. Os últimos militares franceses destacados na República Centro-Africana deixaram hoje a capital Bangui, numa altura em que o país, palco de uma guerra civil desde 2013, recorre à empresa russa de mercenários Wagner. A maioria dos 130 militares que integravam o contingente havia deixado a República Centro-Africana nas últimas semanas, anunciou o exército francês. O Tribunal Penal Internacional confirmou hoje, em recurso, a condenação por crimes de guerra e contra a humanidade de Dominique Ongwen, uma criança soldado do Uganda que se tornou a principal comandante do Exército de Resistência do Senhor. Dominique Ongwen, sequestrado a caminho da escola, quando tinha cerca de 9 anos de idade, pelo LRA, liderado então por Joseph Kony, que está foragido, foi condenado o ano passado por assassino e violação de escravidão sexual no norte do Uganda, no início dos anos 2000. E, por último, a estrela de ténis mundial, o alemão Boris Becker, regressou ao seu país após cumprir 8 meses de prisão na Grã-Bretanha, disse o seu advogado. Becker foi condenado a 30 meses de prisão em abril por transferir ilegalmente largas quantidades de dinheiro e esconder bens em seu nome depois de ter declarado falência. E assim marcamos o ponto final a esta terceira parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Nos últimos minutos estiveram na sua companhia, na sonoplastia, o Bob Bass, o Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amães Miguel, ao microfone. Nós prometemos voltar amanhã para mais uma emissão vespertina. Fique, entretanto, em www.com, aliás, www.voaportugues.com. Assim é o site da Voz da América. Boa noite.
Seguiram o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O programa Recompensas para a Justiça do Departamento de Estado dos Estados Unidos aumentou as suas ofertas de recompensa para até 10 milhões de dólares cada por informações que conduzam à identificação ou localização dos líderes do Al-Shabaab, Ahmed Diriyeh, Mahad Karateh e Jihad Mustafa. O programa Recompensas para a Justiça está também a oferecer uma recompensa de até 10 milhões de dólares por informações que levem à interrupção dos mecanismos financeiros da Al-Shabaab. Este anúncio marca a primeira vez que o Departamento oferece uma recompensa por informação sobre as redes de angariação de fundos e de facilitação financeira do Al-Shabaab. Al-Shabaab é a afiliada principal da Al-Qaeda em África Oriental e é responsável por numerosos ataques terroristas na Somália, Quénia e países vizinhos, ataques esses que mataram milhares de pessoas. Ahmed Diriyeh, emir da Al-Shabaab desde setembro de 2014, foi visto numa reunião de vídeo com combatentes da Al-Shabaab antes do ataque de janeiro de 2020 ao Campo Simba, na Baía de Manda, Quénia, que matou um soldado do Exército dos Estados Unidos e 2 militares americanos contratados e feriu mais 3 militares americanos e um soldado queniano. Mahad Karateh, o segundo adjunto sombra do Al-Shabaab, e continua a liderar algumas operações do Al-Shabaab. Karateh tem alguma responsabilidade de comando sobre Amniyat, a ala de inteligência e segurança do Al-Shabaab, que supervisiona ataques suicidas e assassinatos na Somália, Quénia e outros países da região e fornece logística e apoio às atividades terroristas do Al-Shabaab. Jihad Mustafa é um cidadão americano e antigo residente da Califórnia. Mustafa serviu como instrutor militar nos campos de treinos do Al-Shabaab, líder de combatentes estrangeiros, líder da ala dos mídia da Al-Shabaab, intermediário entre o Al-Shabaab e outras organizações terroristas e líder da utilização de explosivos pelo Al-Shabaab em ataques terroristas. O FBI avalia Mustafa como sendo o terrorista de mais alto nível com cidadania americana a lutar no estrangeiro. O Al-Shabaab continua a depender de uma série de redes de angariação de fundos e de facilitação financeira para sustentar as suas operações e planear ataques terroristas a nível mundial. O Departamento de Estado está a oferecer recompensas por informações que conduzam à identificação e perturbação de fontes significativas de receitas para o Al-Shabaab. Qualquer pessoa com informações sobre os principais líderes do Al-Shabaab, Ahmed Diriyé, Mahad Karaté e Jihad Mustafa, e os seus mecanismos financeiros, deve contactar Rewards for Justice via Signal, Telegram ou WhatsApp em mais 1-202-702-7843 ou via linhas de informação locais em mais 252-6843.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.